Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à quinta temporada do podcast Para Agradar as Ideias. Esse encontro que proporciona momentos de reflexão sobre saúde mental, psicanálise e a política da vida cotidiana. Afinal, se chegamos até aqui é porque você já sabe que quanto mais a gente questiona a realidade, mais a gente a compreende. Ou não. Eu sou Lucelena Nogueira, psicanalista, e ainda não desisti de vir aqui semanalmente só para agradar as ideias. Coração aberto, ouvidos a postos? Para agradar as ideias, convida Cíntia de Maria no tema Adolescência, as subjetividades e a cultura digital.
Olá, pessoal! Hoje, atendendo às sugestões de vocês, de corações abertos e ouvidos a postos, e não perdendo o fio condutor da quinta temporada desse podcast, que é Modo Sobrevivência. Hoje eu trago para agradar as ideias a Cíntia de Maria, psicóloga, psicanalista, doutoranda e mestre em estudos de psicanalíticos pela UFMG e pesquisadora do grupo Além da Tela, Psicanálise e Cultura Digital, e pesquisa temas relacionados à adolescência e aos atravessamentos da subjetividade na nossa época. E é por isso que ela está aqui com a gente hoje. Tudo bem, Cíntia?
Tudo bem, Lucelena. Tudo obrigada joia. Pelo convite, muito feliz de estar aqui.
Obrigada por aceitar. Todo mundo vai ganhar com isso, né? Primeiro, me conta um pouco como é que é esse projeto Além da Tela, como é que você foi decidindo esse tema de estudo, como é que chega aonde você está com esse tema de pesquisa.
O Além da Tela ele é um grupo, né, vinculado aí ao UFMG, né, um grupo de pesquisa, né, que ele é vinculado ao programa de pós-graduação em psicologia, onde a gente estuda, né, existem várias pesquisas ali dos pesquisadores mestrandos e doutorandos que estão estudando temas relacionados à cultura digital, né. Então, a gente tem alguns pesquisadores estudando o suicídio, o amor na época das telas, né. Então, temos a questão da pós-verdade, a questão das notícias, fake news, enfim, né, outros atravessamentos aí, especificamente, não só, mas na sua maioria relacionados à adolescência, né, os meus temas, por exemplo, de pesquisa têm a ver com isso, né, os atravessamentos aí da adolescência a partir da cultura digital. Então, no mestrado, né, eu estudei um pouco sobre a questão do suicídio na rede, né, como que os adolescentes têm falado sobre essa temática, especialmente em fóruns anônimos, então em redes sociais anônimas, como que isso chega. E claro que no grupo é uma preocupação que a gente tem muito grande, assim, de não generalizar e não cair num epifenômeno aí da sociologia apenas, né. Claro que é singular para cada sujeito, a gente não tem como dizer que a tela é igual para todo mundo, mas desempenha em funções diversas, mas é claro que a gente tem uma questão que é da subjetividade da nossa época, que impacta também nas singularidades, né. Então, foi isso que eu percebi um pouco com a pesquisa do mestrado, né, assim, entre essa questão de muito que em linhas gerais, assim, né, como que a tela tem funções diferentes, a partir dessa temática do suicídio. E agora eu estou estudando no doutorado a questão dos transtornos alimentares também nas redes sociais anônimas, pegando um ponto da anorexia masculina, né, então, se vendo um ponto diferente, de um tema que é pouco falado, né, que é de uma questão aí muito relacionada ao feminino, né, assim, até um tabu para o tratamento entre os homens por causa disso, mas que eu tenho percebido um aumento muito grande nas redes anônimas, especificamente, onde eles vão a essas redes para falar de uma doença que para eles é anônima, sobre essa questão, né, sobre alimentação, como que para eles é difícil, inclusive, serem reconhecidos nesse lugar. Então, assim, né, para a gente ver que a subjetividade da nossa época está sempre muito relacionada, talvez até com o recurso aí que os sujeitos têm através da tela, através das redes. Então, esse grupo funciona dessa forma, né? Assim, eu falei um pouco das minhas pesquisas, mas é mais ou menos o tipo de pesquisa que a gente tem lá, das adolescências, as diversas adolescências aí que são pesquisadas. E eu fui chegando a esse tema, né? Assim, primeiro com uma proximidade, minha primeira formação é em comunicação, eu formei em jornalismo antes de me formar em psicologia.
Ai, que legal.
Então, eu já tinha uma vivência aí com a cultura digital, trabalhando com esses meios online. E aí, desde que eu fiz psicologia, eu comecei a me interessar um pouco nisso, né? Nesses assuntos, nesses fóruns, nesses grupos que iam sendo formados ali. E aí, para entender, né, também, aí parte de uma questão também muito da clínica da gente, né? Impossível hoje, quem trabalha com adolescente, possível é muito radical, mas assim, é muito difícil quem trabalha com adolescente hoje não receber na clínica alguma questão que esteja relacionada a isso. Né, os laços muitas vezes passam por isso, as segregações, as identificações da escola, segregação de grupos, às vezes até alguns problemas que a gente escuta, né, em escolas, como cyberbullying, essas coisas, passam por esse ambiente digital também. Então, assim, um pouco da minha trajetória acadêmica e da clínica foram me condicionando aí a esse espaço que hoje tem essas pesquisas diversas e a gente. Eu aprendo muito, assim, inclusive conhecendo outras realidades também.
Eu vou fazer um papel aqui, meio mãe, meio analista, porque tem uma coisa que me, mesmo como analista, eu ainda não alcancei. Eu acho que muitos dos pais que vão ouvir a gente também precisam ter essa pulguinha atrás da orelha, assim. Como que essa moçada chega nesses lugares anônimos, né? Porque a sensação que eu tenho é de ter uma distância geracional que sempre teve entre os pais e adolescentes, né? Eu falo que reclamar de jovem é velho, todo mundo sempre reclamou. Mas parece que com a entrada da internet, a gente mais velho hoje, né, sendo a geração que assistiu a vida com e sem, né, não sei se percebeu como que entregou muito rápido isso na mão das crianças e dos adolescentes. E eu não sei como é que eles chegam nessas micro bolhas anônimas, severas, vorazes dessa subjetividade. Como é que eles chegam nesse lugar?
Pois é, assim, é um traço, né? A tela. Por isso que hoje é até complicado a gente falar um pouco do que é um termo que nem se usa mais, né? De ciberespaço, assim, porque hoje o espaço digital ele já é nosso espaço, né? Às vezes, até para algumas situações básicas, assim, né? De sobrevivência, sei lá, pegar um ônibus, às vezes você tem que estar conectado ali de alguma forma, né? Assim, em alguns pontos é até segregativo, né? Algumas pessoas discutem isso, alguns restaurantes, por exemplo, você tem que ter uma internet para acessar um cardápio, enfim. Mas a nossa cultura já é a cultura digital, né? Então, esse é um ponto, assim. E quando a gente pensa dos atravessamentos da adolescência, né? Daquele momento ali que os sujeitos estão reivindicando, inclusive, a autoridade paterna, tem toda aquela, né? Aquele momento daquela travessia. Na internet a coisa é um pouco semelhante, assim, né? Os ritos de passagem hoje, eles são muito mais fluidos e líquidos, né? Se a gente não tem os ritos muito claros como a gente tinha antigamente, mas acontece da mesma forma. O que eu estou querendo dizer com isso é que eles vão para onde os pais não estão. Então, assim, basta uma rede ser popularizada, que os pais acessam, que os pais entendem como funciona para eles irem para outras, né?
Facebook é
Então,
grande e velho, e eles estão aí abrindo novos canais.
eles estão correndo de onde os pais estão, né? Então, assim, e a oferta é muito ampla, né? Então, se a gente for pensar, assim, essas plataformas, essa é até uma questão também, né? Porque aparece aí como uma questão livre, democrática, por excelência, mas nem sempre, né? Assim, quanto mais a gente tem essas oportunidades, mais dados, informações da gente a gente passa, então, de livre não tem nada, né? Essa escuta e essa fala aí nessas redes. Mas o que eles tentam fazer é ir por essas bordas, né? Ir para essas margens aí, com essa oferta muito grande de plataformas, onde os pais principalmente não estão. Então, assim, as redes anônimas, elas ainda têm uma outra questão, que elas trazem uma proteção, né? Que é esse aparato aí da tela já traz uma proteção. Então, o que a gente vê nessas redes são sujeitos muito mais vulneráveis, então eles ficam um pouco livres dessa necessidade de ter vida perfeita, de ter a foto maravilhosa, no lugar mais incrível, e ali eles podem, né, se mostrar um pouco mais vulneráveis. Então, por isso, tem uma questão meio tentadora também para pensar nesse sentido.
Esse lugar do estranho ou do não perfeito meio que alimenta, talvez, esse adoecimento.
É assim, né? Como eu disse, eu penso que é um pouco singular, né? Porque tem sujeitos, por exemplo, que vão para a rede para poder falar sobre o dia, sobre que aquele dia é o último dia, por exemplo, no caso dos sujeitos suicidas, e que tem uma função ali, né? Que muitas vezes recebe dicas do que fazer para tornar o suicídio efetivo, etc. Também tem outros sujeitos que vão ali todos os dias para falar a mesma coisa. Então, ou seja, a escrita ali tem uma função, né? Às vezes a própria escrita, o ato de escrever já é um ato para o sujeito e fica por aquilo mesmo, fica escrevendo todo dia, aquele dia é o último dia. Então, assim, é muito singular a gente pensar, né, que essas redes se alimentam ou não, mas, assim, de uma forma geral, elas pelo menos têm essa possibilidade. Não são essas comunidades de gozo que a gente fala, assim, né, muito partilhados, que isso também é uma questão muito clara nessas redes, quando de transtornos alimentares ou de comunidades suicidas, de suicídio, por exemplo, é que quem é contra aquele sintoma, ou que quem está ali para ser diferente, às vezes ele vai ser excluído. Então, sim, né, nesse ponto de vista, favorece, né, não dá para dizer que é igual para todo mundo. Tem um sujeitinho que vai lá, escreve e pronto, aquilo ali é o ato para ele, o ato da escrita já tem uma defesa, mas tem uns que não, né, tem uns que vão ali alimentando, falando, e, enfim, às vezes pode ter uma saída mais catastrófica. E, assim, quando a gente pensa também nessas outras redes, né, voltando um pouco da sua questão, assim, não são redes tão à parte, assim, né? O Reddit, por exemplo, que hoje é um fórum anônimo, talvez o mais popular da internet, ele é uma rede social que, assim, pelo menos os últimos dados das redes sociais mais acessadas, ele está à frente do LinkedIn, por exemplo, né? Então, é uma rede anônima que os pais não entendem como funciona e os meninos vão para lá, assim. Tal qual o Twitter, que é uma rede que é majoritariamente, pelo menos no Brasil, mais utilizada por jovens. Né? Então, eles vão indo um pouco para essas margens, assim, né? E de lá se encontra um pouco de tudo. Esse é o risco.
Eu estou fazendo aqui uma comparação com o que era. Eu fui uma adolescente super rebelde, tenho certeza, de trabalho com minha mãe, acho que dou até hoje. Mas existia um diário onde a gente podia xingar, reclamar, sofrer, mas a gente escondia. E parece que o processo se inverte, né? Como uma, não sei se uma necessidade de exibição ou de reconhecimento, porque os laços presenciais ficaram muito suprimidos, né? E a gente ainda tem aí uma adolescência que passou por uma pandemia. Como é que a gente pensa sobre isso, né? Nessa diferença e o que será que isso significa, né? Senão os pais vão falar, meu Deus, vou tirar o celular e tal. Não tem mais jeito, né? Acho que é uma de como que isso vai funcionar na vida de cada família, né?
Sim. Mais uma vez, assim, a cultura já é digital, né? Às vezes, se os meninos estão marginalizados disso, eles perdem até laços, né? Assim, de WhatsApp, de grupos, de combinações. Então, assim, é uma questão que, ao meu ver, chega num ponto que é indiscutível, assim, né? O que dá, às vezes, é para a gente conversar e ali negociar a função que as redes têm, né? Ou se interessar pelo conteúdo que os meninos estão consumindo, né? Que muitas vezes a gente escuta isso até no, na clínica, assim, né? Dos pais serem um pouco desinteressados, de, ah, esse trem é chato, essa coisa aí que ele fica assistindo e o que que é isso, né? Assim, então, mas os pais se interessarem, né? Especialmente pelos jogos, pelas coisas que os meninos fazem, claro que tendo uma negociação também, né? Deixando ele entender que tem uma que tem um limite, né? Não dá para ser ilimitada a coisa, não é bem assim, apesar de estar no bolso, né? Ali o tempo todo o telefone tem que ser negociável, assim. E a diferença, assim, né? Hoje a gente tem uma escrita aí pública, né? Igual você está dizendo, uma escrita que tem uma escrita que ao mesmo tempo, né, apesar de ter milhares de espectadores, pode ser que tenha milhares de espectadores, parece não falar para ninguém. Então, acho que esse é um ponto que marca a diferença fundamental, assim, né? O que a gente, pelo menos dessas pesquisas que eu já fiz, assim, eu percebo que não tem um laço ali, não tem um endereçamento, né? Parece que o sujeito faz mais por ele mesmo do que para buscar no outro uma resposta, um saber. Isso entra um pouco numa questão, assim, né, que o blog tinha um pouco de diferença disso, né, assim, que é uma escrita privada, aquela coisa ali de fazer uma amarração ali, né, das coisas, de pensar e etc. Hoje é uma escrita que é descartável, uma escrita que é pública e que parece não fazer laço nenhum, né, totalmente deletável, ou nós temos as duas esferas, né? Ou essa escrita que ela é descartada, ou a escrita que ela é, no, que ela é usada até como uma arma aí, pra, no sentido de, às vezes, depõe contra o próprio sujeito, né? Como a gente vê nos cancelamentos, como a gente vê nos, né, nas pessoas colocarem suas opiniões e serem rechaçadas por isso, e terem uma carreira, uma vida ali, ainda que muito jovens, interrompida ou, né, muito traumática, né? Então, acho que são meios diferentes, com funções diferentes também, né? Assim, se a gente for pensar no que tem dessas escritas públicas hoje, né? Assim, mas com uma função muito, muito diversa, assim, né? Ao meu ver, uma função muito mais de poder dizer, de tentar. E aí cumpre uma questão muito desse discurso capitalista que a gente acompanha, assim, né? De que você é SA, né? Assim, você é a sua. Como sua própria empresa, você como uma coisa diferente, né? Então, eu vejo mais um pouco nessa perspectiva de tentar criar ali uma questão de ser algo extraordinário, exclusivo e etc., mais para si próprio do que para necessariamente fazer um laço, né? Porque essa é a questão que a gente tem hoje, né? Assim, a gente tem muitos amigos, mas quais laços são feitos de verdade ali, né? Eu acho que esse é um ponto.
E acho legal isso, né? Porque está tudo exposto ali onde essa isso pode ser dito sem conexão, né? Talvez sem saber para quê. Mas às vezes com os colegas de sala, com os amigos de muitos anos, não se constrói essa intimidade, até por medo de se expor e dali a pouco vai que briga, né? E essa pessoa vai lá e conta todos os teus defeitos, ou todos os teus segredos. Eu acho que essa é uma coisa que também fica marcada, né, nesse campo, de que qual é a intimidade que se constrói, né? Porque se tudo vai escoando pela rede, né, o que que fica com aquele sujeito?
É um pouco da ilusão mesmo desse discurso capitalista, né? Assim, de uma forma mais geral, assim. Para a gente pensar até um pouco nessa ilusão de que nada se perde, né? E por isso que talvez a gente precisa se perguntar se existe um laço de verdade, né? Porque a ilusão que é essa, você não perde nada, né? Você fala o que você quiser, você usa quantas redes sociais você quiser, você usa os objetos que você quiser da forma como você precisar, sem precisar perder nada por isso, né? Nem mesmo a opinião diferente você perde, né? Porque basta, se alguém discordar de você, você excluir a pessoa, né? Então, assim, ainda tem esse outro ponto, né? Um pouco um ponto dessa ilusão mesmo, assim, né? De que nada é perdido, de que você é, né, dono da sua própria verdade ali. Então, me parece não ter, né, assim, uma demanda necessariamente a um outro que a gente está necessariamente disposto a acolher, né? Assim, um conhecimento que a gente está necessariamente disposto a buscar. E aí, que laço é esse, né? A gente fica se perguntando. É claro, né, que assim, não dá para a gente ser radical e dizer que é ruim ou bom, né? A internet não é necessariamente. Acho que a gente, o grande risco quando a gente trabalha com essas questões relacionadas à internet é cair nesse discurso ideológico, né? De que, ah, isso é muito bom, isso é muito ruim. Claro que não, né? A gente tem diversos casos, inclusive na clínica mesmo, assim, de sujeitos que se laçam, né? Casos até mais graves, às vezes, né? São sujeitos que encontram ali uma borda numa escrita, em uma forma de se enlaçar, que às vezes é uma forma diferente, casos um pouco mais particulares, assim, né? Então, não tem como a gente dizer que é só ruim. Tem coisa, muita coisa boa também. Mas quando a gente pensa nisso, né, assim, também de uma forma geral, né, advindo aí do sofrimento que a gente escuta na clínica, desses sujeitos que colhem aí, né, desses grupos, e trazem para si, né, às vezes, sintomas que são partilhados ali, uma cola naquele sintoma que o sujeito não consegue sair porque está muito vinculado, para pertencer àquele grupo, ele precisa estar daquele jeito, seguindo aquele diário de dietas ali, quando a gente pensa nos casos de anorexia, por exemplo. A gente tem uma identificação ali muito, muito colada, né, assim, sem o pensamento diferente ser possível. Então, assim, que tipo de laço é esse, né, que, igual a gente fazia nas escolas antigamente, que era um modo de vestir, ainda acontece, mas assim, né, se a gente segregava os nossos grupos pelos gostos musicais, pela forma como a gente se vestia, a gente conseguia ali, né, se identificar e segregar e conseguir fazer um laço ali forte com alguém, enfim. É, nas redes, o que a gente vê é um pouco diferente, né? Igual você está dizendo, às vezes são pessoas que a gente conhece há anos, mas que, né, a gente não tem laço nenhum, né? É só uma soma, só um número ali, né? Mais uma pessoa para a quantidade de seguidores, assim, né? Então, é importante a gente se perguntar qual laço também que vem sendo feito, né? Já que me parece ser mais parcerias ali sintomáticas, em muitos casos, pelos grupos que eu estudo, do que necessariamente um grupo de ajuda, um grupo de...
Onde alguém tem alguma coisa a oferecer além do sintoma.
Sim, sim.
Até chegar aí, tem um antes. Como é que será que é esse antes? Porque eu fico pensando, a gente tem uma parentalidade distraída, né, que não se interessa pelos jogos, não reconhece a linguagem, não entende o que atrai aquele adolescente, mas a gente também tem uma parentalidade ameaçada, né, tipo, tem que dar o celular para saber onde você está, eu preciso que você me atenda rapidamente, às vezes até durante o horário da aula e tal. Como é que os pais conseguem se dar conta dessa diferença de relacionamento, quando, na verdade, não tem, né? Desde muito pequenininho, já não tem mais a confiança do vai brincar na rua, volta do parquinho. Tudo fica muito condicionado a um muro, né? E, às vezes, esse muro é entre a vida física e a virtual também, né? Então, prefiro que meu filho esteja em casa vendo série do que enchendo a cara na rua com 14 anos. Mas, assim, quais são as experiências e quais são os acessos, né? Porque antigamente a gente brigava e batia a porta na cara dos pais. Hoje tá de fone o dia inteiro, tá no bem, tá no mal, tá ali com, né? Tá desconectado desse vínculo familiar quase que o tempo todo. Como é que é esse antes do adoecimento, né? Como é que os pais podem ir percebendo ou tentando se aproximar?
É muito importante isso que você está falando, assim, porque às vezes um dos trabalhos que a gente faz lá no Além da Tela, que eu até esqueci de mencionar, assim, é uma demanda que às vezes chega das escolas para a gente, com questões relacionadas a cyberbullying, coisas que estão vindo da internet e estão chegando na escola. Então, a escola identifica um sintoma, nos convida para fazer um trabalho de conversação, né? Que é um trabalho que a gente faz ali com encontros pontuais, né? Um trabalho que a gente chama de conversação clínica, né, que é até uma metodologia aí já utilizada na psicanálise, e aí as escolas nos convidam aí, né, para conversar com esses adolescentes, a participação voluntária, os que querem falar, eles falam, ou não, assim, tem vezes que as escolas também já separam um grupo dos meninos que deveriam participar, digamos assim. E uma coisa que é muito constante, assim que a gente começa a conversação, né, claro que a gente começa com uma pergunta, às vezes isso, assim, para além das redes sociais, né, eles chegam ali por causa disso, a escola que agrupou, mas às vezes a gente começa com outra pergunta, por que que eles estão ali, o que que tem, né, assim, fora da rede, está tudo bem? Assim, a gente quer saber o que está fora da rede. E é muito constante a gente ouvir, né, não é incomum, na verdade, assim, eu não me lembro de ter participado de um grupo onde isso não apareceu, dos meninos dizerem que, assim, eu uso o telefone, mas os meus pais usam mais.
Ah, né? Que entrega!
Então, eles próprios, né, assim, às vezes se policiam, assim, né, começam a dizer isso, assim, de, ah, às vezes a gente está num restaurante e eu tenho que ficar falando para minha mãe que ela está no telefone, que é a hora de comer, igual ela me falou. Né? Então, os pais às vezes confiscam o telefone dos meninos e eles mesmos continuam ali. Ah, mas é porque eu estou trabalhando, porque eu estou fazendo tal coisa, etc. Então, tem esse outro lado da moeda também, né, que precisa ser levado em conta.
E aí eu vou fazer um parênteses. Quem está
Vai lá.
ouvindo a gente falar discurso capitalista e não está sabendo o que a gente está falando, é justamente nesse lugar, né, de que você é a empresa de si mesmo. Então, você, como pai e mãe, pode estar lá falando para o filho, desliga o celular, mas continua, e essa justificativa de estou trabalhando apaga as responsabilidades afetivas, né? Ah, então, se eu estou trabalhando, eu posso, né? E o adolescente que não trabalha pode. Daí é mais uma denúncia, né, de uma distância, de um conflito, porque entrega o quanto os pais também podem estar vinculados à rede sem se dar conta dos efeitos, né?
Sim, sem dúvida, sem
E
dúvida.
essa
Para
desculpa,
eles,
estou trabalhando, acho que é universal entre os pais.
é uma desculpa que, né, que para eles cola, mas para os adolescentes não, né? Porque é um sintoma, inclusive, que eles partilham ali no momento da conversação, que é certo que vai vir essa fala de alguém assim, né? E os outros muitas vezes vão concordar, que ah, é mesmo, meu pai também é assim, ah, meu também. Então tem sempre essa questão, né? E assim, a gente, além disso, né, para além disso, a gente entender esse ponto aí que dos pais também dessa responsabilidade, né, a gente também cai num lugar muito comum e muitas vezes muito confortável hoje para muitas famílias, assim, né, como você diz, primeiro de deixar o celular disponível, que é mais fácil, todo mundo tem mil coisas para fazer, e aí o menino falando sem parar e mil coisas demandando, e aí é mais fácil deixar ele na tela, e é isso. Né? Então tem esse conforto aí também, né, da gente, se a gente for pensar, mas aí tem essa outra questão também, né, assim, não, e outro conforto que eu queria dizer, desculpa, assim, é essa questão, às vezes, de a gente atribuir, que eu acho que também é um produto que a gente tem de consequência aí desse discurso que a gente tem, né, onde o saber, a gente precisa de um saber, a gente precisa de um nome, precisa de um produto, rotular, embalar tudo em um produto, igual a gente faz a demanda por diagnósticos, né, que muitas vezes é confortável para os pais, né? Ah, o que que meu filho tem? O nome é esse. Então, toma. O que que ele tem que fazer? Tem esse outro lado desse conforto também, muitas vezes, de acusar a tecnologia, né, as redes sociais, etc. Porque, ah, isso aí é a rede. Ah, isso aí, né, assim, sem ter uma implicação de fato, né, eu acho que esse é um ponto que, quando a gente vai ouvir esses meninos na escola, que estão ali de forma voluntária, sem os aparelhos, né? Que eles estão ali no momento da conversação, e eles estão sem o aparelho porque eles querem, a gente não pede para que eles façam isso. Muitas das vezes eles estão denunciando esse lugar também. Meus pais não têm tempo, eu não converso, eu não faço isso, meus pais não fazem a menor ideia do que está acontecendo comigo, tanto que eu estou triste que essa escola está me demandando, que eu tenho 1 milhão de tarefas, eu estou saindo de casa 7 horas, chegando 9, estudando, não sei o quê. Então, o que me resta é ficar o final de semana inteiro no celular, porque é o tempo que eu tenho. Então, assim, existe esse outro lugar, né, que eu acho que a internet, a tecnologia, ela cai como uma luva, assim como a gente pensar nesses lugares dos diagnósticos, né, cai como uma luva aí para ter um culpado por alguma coisa que está acontecendo com o filho, né, assim. E o que a gente percebe muitas vezes, quando essas questões, né, mais uma vez, não dá para a gente dizer que é todo caso, mas muitas vezes, dessas questões que os meninos estão muito ali às voltas, vão na rede para perguntar as coisas sobre o que eles estão sofrendo, né, se aquilo é legítimo, o que que eles fazem com aquilo que eles estão sentindo, são muitas vezes esses mesmos sujeitos que trazem para a gente que eles também não têm outro espaço de palavra. A internet, ela surge num lugar que tampona, né, esse espaço de palavra, esse espaço de alguém que ouve, né? Isso é muito comum a gente ouvir, assim, ah, igual estudando agora anorexia masculina, os meninos dizem, ah, minha família me acredita em mim, né? Assim, que bom que tem alguém que fala.
Coisa de adolescente é para
É.
calar qualquer vontade de se abrir, né?
Exatamente. Então, assim, a gente também precisa fazer uma autocrítica, assim, né? A gente, né, nós adultos somos exemplos para eles. Eles fazem igual eles se questionam lá, mas a minha mãe está no restaurante com o celular, por que eu não vou poder? A gente tem essa função do exemplo, a gente tem essa função do limite, que é necessário, né? Eles precisam desse interditar e dizer alguma coisa e deixar dito, né? Então, interditar também é importante. Mas a gente também precisa fazer essa autocrítica, assim, né, de entender qual que é o lugar também. Proibir por proibir, a gente sabe que na adolescência a palavra-chave, proibição, é o que vai ser feito. Desde muitos anos, não só agora.
Talvez Adão e Eva fossem adolescentes, né? Porque foi
Sim.
só falar que não podia com a maçã que eles foram lá.
Pois é, bem provável. E a gente fazer essa autocrítica mesmo, assim, né, de entender qual o espaço que a gente dá também para essa, que espaço que essa criança, que esse adolescente está tentando tamponar, que a gente não está sequer sabendo o que está acontecendo, assim, porque é o que a gente escuta deles, né, isso não é uma suposição, é o que eles dizem para a gente, assim.
E daí a pergunta volta para os pais, né? Ocupados, perdidos e tal, mas assim, antes de entregar um telefone, você, como pai, está pronto, né, para lidar como isso vai acontecer, porque eu vejo cada vez mais cedo, assim, às vezes crianças de 6, 7 anos ganhando aparelhos de R$ 15.000, assim. E nesse lugar, né, de que os amigos têm, não quero ser uma mãe chata, preciso de um tempo para poder continuar trabalhando, então ele fica ali entretido e tal. E aos poucos vai criando uma dificuldade, né, quando nem os pais conseguem parar esse uso das redes, de virar e falar assim, então acabou. E tem aplicativos de controle parental, com horário e tal, e também filtros. Mas eles vão até antes da adolescência, depois eu não sei se tem mais, né? E daí, se a palavra entre os pais e a criança e o adolescente não for firme, é como se estivesse entregando os filhos de bandeja para um lugar muito amplo, né? Onde é isso, eles vão achar onde os pais não estão. Então, como é que esses pais vão chegar? Acho que tem essa pergunta, né? Você está pronto para lidar com essa oferta que você está fazendo? Tem uma pressão do sistema, do mercado, das relações, de que todo mundo tem, às vezes as escolas também sugerem, né, a partir da, sei lá, qual série, que façam as coisas por aplicativo, daí fica inviável fazer essa proibição pela proibição. Então, poucos pais se anteparam antes da oferta.
Sim, e a pergunta talvez até outra, você está pronto para lidar com seu filho sem celular?
E
Muitos nem estão.
nossa, eu tenho uma cena na minha casa, minha filha tem 11 anos, eu tenho uma cena muito engraçada, porque eu virei a tia do Piauí. Minha filha estava jogando durante as férias, eu não lembro se era, acho que era Roblox, e dentro de um jogo tinha frutas e tal, e comprava essas frutas, aquilo. Chegou um estranho, né, e perguntou se ela tinha aquilo. Eu só fiquei com esse comentário dela para o amigo, né? Ah, não sei quem é, perguntou se eu tinha aquilo. Eu entrei na sala, assim, eu estava, né, na cozinha lavando louça. Eu entrei na sala e falei assim: com quem você está falando de estranho? Está combinado de você jogar só com seu amigo. Quem que está te perguntando daquilo? Depois você aparece sequestrada lá no Piauí, quero ver o que acontece. E o amigo estava ouvindo e começou a dar risada, falou: nossa, como sua mãe é desesperada. Porque tinha tido, um tempo antes, uma reportagem de um cara que seduziu uma menina de 13 anos, levou a menina embora. A menina se escondeu debaixo da cama para ficar com o amor da vida dela, se escondeu da polícia, né? Então, como que a gente tem, né? É isso, assim, não dar o celular vai viver nessa cobrança, né, de que todo mundo tem, excluído, eu não sei o que está acontecendo. E dar o celular é criar também mais um trabalho familiar de estar atento ao que está rolando, mesmo que às vezes a gente pareça exagerado, porque agora todo mundo ri, né, de a sua tia do Piauí para a sala dela. Mas antes isso, do que ela se apaixonar por alguém num joguinho inocente, umas coisas perigosas, assim, né, de exploração sexual, e que talvez a gente pense que, ah, não, tá em casa, tá seguro. Tá em casa com quem? Né? É os meninos que você está contando da anorexia, o quanto que de autoimagem, de sexualidade, de descoberta de si mesmo vai levando a esse caminho, né? Como é que isso funciona?
É, assim, né? Mas assim, se eles podem, né? Isso é importante você trazer assim. Claro que é uma tarefa a mais, né? De ter que ter esse cuidado, né? Assim, de observar o que os meninos estão fazendo, né? Assim, mas eu acho interessante até que a sua filha tenha essa fala com você de te contar, né? Porque tem uns que nem têm.
A gente tem combinados assim, que é sempre, tem direito a aplicativos metade da idade que ela tem. Então, tem 11 anos, tem direito a 5 aplicativos. Ah, mas surgiu um novo, então você vai abrir mão de um, porque tem essa coisa, né? Precisa perder. Quem não se frustra não cresce, né? Poder escolher, negociar, pensar se quer mesmo, porque tem essa velocidade da entrega das coisas, né? Tipo, eu quero é só clicar no, na Amazon, no Mercado Livre, chega porque o cartão de crédito dos meus pais estão cadastrados. Já vi famílias que gastaram fortunas em joguinhos tipo Roblox sem saber, porque a criança foi comprando. Então, acho importante esses combinados, né? E daí o combinado não tá só para a tela também, né? É deixar a criança também poder falar, ah, mas eu preciso disso, ah, então eu quero que faça tal coisa, mas ó, eu quero que faça outra coisa também. E eu acho engraçado as reivindicações, né? Porque às vezes são reivindicações de fora das redes, né? De poder, sei lá, uma viagem, ir na casa de um amigo, daí os laços vão se fazendo de outros lugares, né?
Sim. E esse que é o antes, né? Assim, que a gente estava comentando antes, assim, esse que é o antes, né? Eu acho que ter esse espaço aí de fazer esses combinados, de poder dizer, de reconhecer que tem limites, né? Assim, de que faz muitas vezes com que esses sujeitos nem precisem procurar essas redes extremas, né? Porque, mais uma vez, quando a gente vai ouvir as pessoas que estão nesse ponto, dizem isso, né? Assim, olha, são desacreditadas pela família, não tem esse espaço de conversa, não tem esse lugar, né? Um lugar ali junto com, né? Assim, não é só a rede estar ali. Quando a gente vai ouvir o depoimento de cada um que coloca ali, tem uma história, né? Tem uma história por trás. Muitos, inclusive no anonimato, se sentem até mais à vontade para serem vulneráveis, assim, e contar, olha, eu tenho isso aqui. Acontece isso em casa, as pessoas não me ouvem, tem anos que eu estou passando por isso, ninguém faz nada, e eu vim aqui para ver se alguém me ouve, assim, né? Então, acho que esse é o antes, assim, né? Eu acho que mais do que tentar cercar as redes, porque isso não é incercável, né? Os meninos vão usar, os meninos vão conhecer, navegar ali, vão saber, mas eles terem a noção, por exemplo, que é preciso comentar com seus pais, porque o seu pai vai ouvir, sua mãe vai ouvir, que entrou uma pessoa estranha no seu jogo, né? Então, assim, só deve ter essa noção, né, de que isso precisa ser feito, por que que precisa ser feito, né, a importância disso ser feito, ele vai fazer. Isso para além, né? Acho que todos os extremos, né, todas as redes que às vezes são muito extremas para chegar nesse ponto que a gente está tratando aqui do mais extremo, desses sintomas mais graves. Tem uma história, às vezes, né, assim, onde não teve ali um espaço para poder falar, não teve uma questão mínima ali também, né? Então, assim, não dá para a gente exigir deles o mínimo se a gente também não faz, né? Então, se a gente também não tem esse combinado com eles, se a gente também não exerce minimamente esse papel de ouvir. É claro, né, assim, que a gente também reconhece o lugar que a gente está, a sociedade que a gente está, que é isso mesmo, as coisas estão caras, e para o menino ter oportunidade, aí tem que trabalhar muito, tem que trabalhar mais, e tem, né, assim, claro que a gente está numa bola de neve, onde a internet é um grãozinho de areia ali nessa coisa toda, assim, né, a gente está falando aqui de realidades que tem, a maioria da realidade das famílias é essa mesmo, os pais não têm tempo, os pais é aquela coisa, tem que trabalhar para sobreviver e vai, então, assim, é diferente, né, da gente minimamente também se responsabilizar, às vezes, por esse combinado, né, por esse espaço que o sujeito, às vezes, não tem em outros lugares e que encontra na internet um lugar ali, né, que também não é um lugar, porque é um lugar vulnerável, um lugar muitas vezes perigoso, muitas vezes sem laço nenhum, e continua sem lugar, né? E aí a gente tem esses retornos aí que a gente vê para o corpo, né, com sintomas, com questões graves, etc.
Quando você fala dos meninos do grupo, eles chegam sozinhos? Como é que faz para acessar isso, assim?
O Reddit, por exemplo, que hoje é um dos maiores fóruns da internet, né? Assim, sim, é uma rede muito, muito popular entre eles, assim, né? É uma rede, como eu disse, ela é muito mais acessada nos Estados Unidos ou países de língua inglesa, mas no Brasil tem uma comunidade muito, muito ativa, assim, né? Primeiro que vem muitas vezes do Discord, né? O Discord também é outra plataforma bem polêmica aí, né, que tem tido uns crimes e a gente ainda está aprendendo muito, assim, né, inclusive com essa questão da segurança pública, né, a gente, apesar de que não é uma terra sem lei, né, isso é importante deixar claro, você pode fazer o que você quer, tanto que mesmo essas pessoas usando a plataforma totalmente meio sem limites foram pegas, e então não dá para sair falando o que você quer também da forma que você quer, porque isso inclusive hoje em dia provas criminais pode ser usado como prova criminal, etc. Então não é totalmente sem lei, mas a gente ainda patina muito, né? Então a gente ainda tem comunidades aí, inclusive para acessar a Deep Web, que é que é uma questão mais grave mesmo, né? Porque aí sim, a prática de crime sem limitação alguma, é um link, né? Assim, agora, o Reddit, por exemplo, que é esse fórum que eu pesquiso, ele é uma rede muito utilizada, não é só para isso não, né? O Reddit tem comunidades engraçadas, é um fórum, qualquer pessoa pode criar um fórum lá e comentar um canal do YouTube que eles acompanham, de um youtuber adolescente. Ah, tem um fórum do fulaninho, então eles ficam mandando memes lá, aquele tipo de coisa pro youtuber, por exemplo. Mas é um fórum que se discute de tudo, né? Então ele tem limitações, assim, questões de pedofilia, esse tipo de conteúdo, mas é aquela velha história que a gente fala, assim, né? Na minha pesquisa sobre suicídio, eu falei disso, assim, o YouTube e o Instagram, eles tiram do ar conteúdos muito explícitos, né? Assim, de morte, de cortes, dessas coisas, ele tira, mas se você gravar um vídeo falando como que foi o suicídio de alguém, ele deixa. Então, ainda é nesse ponto, né? Você tem um limite ainda muito vulnerável, assim, né? Nesse sentido. Mas são redes muito acessadas. O próprio Discord é uma rede que é muito ligada à questão de jogos. Então, muitas vezes eles vão, né? Conhecem nos jogos e vão para o Discord para conversar. O Reddit também, os próprios youtubers sugerem, né? Criam comunidades nessas outras redes, onde os pais não acessam. É, e por aí vai, assim. Tem vários caminhos.
Não tem uma regulação da internet. No Brasil, acho que a gente não tem uma lei que descreva exatamente como que funciona, tem uma briga para isso acontecer, mas tem muita gente que não sabe muito bem para que serve e está achando que é para censurar as coisas. Acho que é mais para organizar e resguardar. A gente não tem. Esses dias eu vi não sei se era um julgamento, mas daí pedindo para o cara do Facebook pedir desculpa para as famílias que os adolescentes se suicidaram, que eu acho que o que que sobra desses pais, né, depois, porque de um lugar de, eu não sei nem dizer, né, de olha, aconteceu isso na minha casa e eu não sabia, não tinha para onde ir, esse olhar, né, acho que são coisas que a gente tem que se atentar. E um pouquinho antes da gente entrar aqui hoje, eu vi uma fala da Julia Roberts, que ela, não sei se você já viu no Instagram, ela tá contando que ela tirou uma foto jogando baralho com a filha dela, que ela tava super feliz, que ela foi lá, tirou uma foto para registrar aquele momento, e vacilou, tipo, postou nas redes sociais dela. Que a quantidade de pessoas que dedicaram tempo para dizer o quanto que ela tava envelhecendo mal, que ela já não era mais o que ela foi na juventude. Ela falou, por que que as pessoas se dedicam a vir estragar? Assim, eu sei quem eu sou, eu tenho espelho, eu sei que eu tenho mais de 50 anos, estou envelhecendo. Para mim é natural e deveria ser para todo mundo. Mas o quanto que isso estragou a cena, né? Acabou com aquele momento. E ela falou assim, isso que eu tenho 50 anos, eu fiquei muito mal. Imagina se mostrar com 15, 16 anos, no TikTok, né? A gente viu aí a Vanessa Lopes, que todo mundo disse, ah, ela rompeu quando ela entrou no Big Brother, porque não deu conta, né, de receber essa validação constante da própria exposição, virou um olho sem sinal, né, lá dentro. E daí, como que isso, a gente precisa prestar atenção nisso, como que isso vai atravessar um sujeito que não está pronto? A dificuldade do adolescente é essa, né? Ele jura que ele sabe mais que todo mundo porque ele não é mais criança. Isso é um perigo, né? Quando não se fortalece a escuta, porque daí, às vezes, o que ele vai escutar é muito mais duro e crítico do que ele suporta.
Sem dúvida.
Eu fico sempre nesse lugar, né? Entre uma hiperexposição do corpo, né? E pouca construção de subjetividade e, às vezes, numa autorização, né? De que é isso, às vezes, a fortuna da família vai vir da menina que tá dançando no TikTok. As responsabilizações, né? Que se colocam em adolescentes que não estão prontos, né? Que até se tiver para criminalidade lá, o menor infrator, na hora que ele faz aniversário de 18 anos, a pena é outra. Ao mesmo tempo que o rito de passagem é muito fluido, a consequência é muito mais brusca do que talvez eles deem conta, né?
Sim.
Então,
E a
a
gente
gente.
também ainda está lidando com um cenário, assim, né? Para além dessa idade biológica, a gente ainda está lidando com um cenário de adolescências muito prolongadas, né? Assim, que a gente é de sujeitos que até os 18, por exemplo, como a gente ainda tinha um marco desse, até os 18 a pessoa às vezes nem fez essa travessia ainda, né?
Nunca
Assim,
pegou
às
um
vezes.
ônibus sozinho, né? Para saber como é que se
Sim.
vira no mundo lá fora, né?
Sim.
Eu peguei uma frase da Françoise Dolto, da última obra dela, que é A Causa dos Adolescentes, em 1988. Gente, acho que é importante a gente ouvir isso para sinalizar onde é que a gente está. Lá em 88, quando eu tinha 6 anos, ela disse: a juventude sofre com excesso de facilidade de viver e com uma falta de motivações. E quando eu escuto isso em 1988, sem internet, eu que fui adolescente depois disso e que batalhei para ir virando adulta e a gente tropeça várias vezes e tal, escuto isso como uma coisa que ainda se faz, né? Um olhar que ainda se põe na juventude, disso de ó, não sabe se virar, não criou recursos, às vezes, de comunidade dentro de casa, não precisa arrumar. Eu brinco isso, ó, você não paga a faxineira antes dela terminar o serviço. Então, por que que você vai dar um X horas de internet, um aparelho novo, uma viagem, antes deles se comprometerem com essa comunidade familiar? Talvez a família não sente na mesa para jantar, para almoçar, porque não dá tempo, mas arrume sua cama, faça seu dever de casa, cuide das suas coisas, aprenda, né, minimamente a como funcionar na vida, para depois ir ampliando esse espaço, né? Que tá muito fácil, né? E assim, o tá muito fácil não é de hoje, tá muito fácil de 88, que ela tá falando que é o resultado de maio de 68 ainda. Então, assim, tem, né, o capitalismo faz essa oferta muito rápida. E se a gente não cruza com uma pergunta de o que que eu vou fazer com isso, tá todo mundo entregue.
Sim.
Como é que as famílias, né, se atentam a convocar os adolescentes que são chatos, caóticos, reclamões, irritantes, né?
Adolescentes.
É a função de ser adolescente, porque é isso, né? A gente reclama da adolescência porque até meio semestre atrás eles obedeciam, eles gostavam das mesmas coisas que a gente, né? Determinado, o cara vira cara pro prato favorito da vida inteira, a gente não sabe o que fazer, né? É muito louco isso, assim. Você fala, não, mas espera aí, né? Eu tô aqui tirando cebola do arroz a vida inteira e de repente você vai na casa do amigo, você come cebola frita. O que que tá acontecendo, né? E essa reclamação, eu acho que a gente precisa pontuar, assim, como é que a gente espera, que não adianta ficar brigando, né? Mas uma espera participante, né? Por esse processo. De que conforme você não vai soltando, perdendo de vista esse vínculo, porque ele está num conflito com ele mesmo e vai trazer esse conflito para todo mundo, que daí talvez com um pouco mais de maturidade tenha a volta. Olha, foi uma fase difícil ali, mas depois que passou, alguns laços permaneceram, talvez os mais importantes, de não necessariamente precisar de uma aprovação desse outro desconhecido, ou de ficar nesse lugar identitário de sofrimento, porque não tiver como voltar da própria raiz, da própria história, é uma imensidão de vazio, né? E vai cruzar com os vazios dos outros.
Sim, e a gente está vivendo uma época ainda que é muito marcada, né, que alguns autores mais contemporâneos têm até chamado, assim, dessa clínica do excesso, assim, né, a gente está no excesso por excelência, assim, né, tudo é muito excessivo, né, o buraco, ele é inadmissível, né, o tempo inteiro, assim, o vazio, ele é inadmissível, o buraco do tempo, o minuto que está sobrando, né, aquela ideia da gente estar sempre tendo que ser produtivo, e a gente começa isso cada vez mais, assim, com as crianças pequenas até, né, então, assim, o menino não tem um tempo de horário vazio, né, é balé, futebol, não sei o quê, não sei o quê, então, assim, o menino está sendo também produtivo ali o tempo inteiro, né, os pais nessa rotina excessiva, os filhos também nessa rotina excessiva, para um dar conta de fazer, cumprir a agenda, precisa que o outro também exceda de alguma forma, né? Então, a gente começa nesses excessos muito, muito cedo e a gente aprende cada vez menos a lidar com esse vazio, né? Inclusive o vazio do tempo, do ócio, o vazio da espera, que a gente praticamente não tem, né? Que essa é uma oferta que a gente tem, e aí as redes sociais cumprem esse papel maravilhosamente bem, né, assim, que é do instantâneo, demais da conta, né, então, assim, a vida útil das coisas, ela tem 5 minutos de duração, dependendo da rede social, 30 segundos, ou até menos, né, então é isso, assim, então, eu acho engraçado, assim, né, que às vezes a gente desaprendeu até de ficar sozinho, né, então, às vezes a gente está numa fila, se a gente está esperando um médico, alguma coisa, a gente está com fone de ouvido escutando alguma coisa, a gente está ouvindo áudio, adiantando alguma coisa, a gente está ouvindo, sei lá, né? A gente vai preenchendo o tempo ali para ser produtivo ali o tempo inteiro, né? Então, assim, o tanto que a gente se desacostuma também desse lugar, né? Essa coisa instantânea demais, então é isso, não é só ter uma aprovação, você tem que ter uma aprovação agora, né? Então, assim, é uma coisa que o tempo da espera, né, igual a gente tinha na nossa época de infância, por exemplo, de esperar o desenho que a gente gosta passar, não existe isso mais, né, então, assim, é uma oferta o tempo inteiro, né, você tá triste, então vai fazer tal coisa, consome esse tipo de conteúdo, vai, né, assim, não tem um tempo ali de atravessar aquela tristeza, e aí, para adolescência, isso ainda fica um pouco mais evidente, assim, né, então, adolescência por si só, como esse momento aí desse furo, né, desse buraco aí, que o sujeito cai, né, assim, atravessado aí por uma transformação do corpo completamente e não sabe o que fazer com isso, então já é uma devastação por si só, né, assim, então, se a gente não tem esse tempo, especialmente na adolescência também, né, de poder elaborar isso, né, poder elaborar um luto, uma perda, uma mudança ali, uma travessia que seja, né? Então, assim, a falta ela vai ser cada vez mais insuportável, né? Então, é o tempo inteiro, né? Assim, tentando preencher isso mesmo. Os objetos fazem isso, as redes sociais fazem isso de uma forma imperceptível, né? Porque está tão presente no nosso dia a dia que é só pegar o celular quando a gente vê. Você já até esqueceu por que você estava triste, por que você foi fazer esse. Você vai atropelando, né, assim, esses dias até eu ouvi de uma adolescente, assim, né, que teve uma mudança grande na vida, precisou passar por uma coisa, e ela estava, assim, incomodadíssima, porque ela estava na semana que ela teve que fazer a mudança toda, incomodadíssima, porque estava muito triste, assim, né, mas, assim, ou seja, dar conta de fazer essa mudança, né, não tem tempo para ficar triste. Pode ficar triste, assim, uma semana de recuperar aquilo tudo que viveu, das mudanças todas, tudo que é novo, tudo que está chegando, que é totalmente natural que ela entenda e perceba essa mudança, olha, não, mudou mesmo, é para sentir saudade mesmo, tem coisa que você deixou para trás, por isso que está te impactando, é inadmissível, né, e aí eles já colam, mas já começam desesperadamente, eu acho que eu tô com isso, é uma depressão, não sei o quê, me dá um nome para isso, porque me dá um remédio, porque não me dá eu não posso ficar, não tenho tempo para ficar uma semana triste com saudade do que eu deixei para trás, dessa mudança, né, eu preciso de um remédio, um diagnóstico, de alguma coisa que passe isso logo. Então, acho que essa questão da instantaneidade também é um ponto aí, né, que às vezes é um trabalho também que a gente precisa fazer, porque nem a gente está dando conta disso, né, assim, o tempo todo preenchido com alguma coisa, sem passar por nada, por isso que tudo, às vezes, fica muito devastador, né, que hoje em dia as pessoas até mais velhas, assim, costumam dizer, né, de que, os meninos hoje estão, não dão conta, né, qualquer coisinha, a gente ouve isso muito, assim, né, trabalhando com clínica do suicídio, essas coisas, qualquer coisinha, ela faz só isso, que o menino foi suficiente para o menino fazer gracinha e tomar remédio.
Fraca.
É, exatamente. E não é, né, assim, se a gente for pensar, é claro, né, assim, é uma geração insuportável à dor mesmo. Então, é uma geração que tem tudo o tempo todo, né, assim, pílula de felicidade, pílula daquilo, pílula de conteúdo e cada hora uma coisa nova, realmente, qualquer coisa vai ser devastadora, assim, né, por isso que é até difícil, né, a gente ver essas adolescências prolongadas nesse ponto, por causa disso, né, porque a saída da adolescência né, embora não seja um marco necessariamente por idade, não seja um tempo cronológico, mas um tempo lógico, passa um pouco por essa travessia, né, de dar conta aí da falta, dar conta um pouco desse atravessamento de que precisa haver desejo para que algo depois disso seja construído, né? Mas e como que a gente faz numa sociedade que nem desejo tem? Se o desejo é falta, a gente não falta nada, o que, que a gente está desejando?
Nada. E daí a anorexia entra nesse lugar de produzir um vazio?
A anorexia, muitas vezes, assim, né, entra com uma resposta, né, uma resposta sintomática a esse vazio que muitas vezes o sujeito não dá conta, né? Cada anorexia é uma, né? Não tem como a gente dizer que são todas iguais, assim, pelos mesmos motivos. Mas entra, né? Acho que assim, são motivos diversos. Eu acho que entra um pouco nessa questão do contemporâneo que a gente vê, né? Especialmente no caso das mulheres, nessa indústria toda, né? Que a gente fez um esforço muito grande, né? Começou-se uma discussão aí, um movimento político para que esses corpos ideais não existem. A gente viu umas mudanças aí. Na publicidade, a gente viu algumas modificações nesse sentido, mas a gente é muito nostálgico quanto a isso, assim, né? Eu acho que a gente teve, ele deu um passinho legal, e nossa, que bom, estamos pensando em todo mundo, todas as diferenças vão ser bem aceitas. Gente, mas assim, não é ainda, sabe? Não chegamos lá, né? Basta voltar um desfile da Victoria's Secrets para voltar àquele modelo de padrão, de mulher magra, não sei o quê. Então, assim, a gente andou um pouquinho, né? A gente hoje, pelo menos, discute isso, pelo menos a gente não faz aquele. Não aponta o dedo, é feio apontar o dedo, isso já é muita coisa, né? Se for pensar na trajetória aí que a gente acompanhou. Mas a gente ainda está nessa batalha, né? Então, acho que ainda tem uma questão aí da pressão social, da pressão das redes mesmo, né? Assim, essa questão. A gente vê até a quantidade de procedimentos estéticos que aumentou, essas clínicas estéticas, né? Já conversei, às vezes, conversei algumas, tive a oportunidade de conhecer alguns dermatologistas estéticos aí que falam que época que as pessoas tiram mais fotos nas redes sociais, ele recebe muitos clientes, porque todo mundo tem palinho, um botox indica aquela coisa toda na rede. Então, claro que existe, essa sim é um atravessamento aí da subjetividade da nossa época. Então, existe uma pressão social para esse corpo perfeito, né? Mas eu entendo, às vezes, a anorexia até como esse ponto aí, né, de uma resposta, especialmente nessa entrada da adolescência, né? Assim, primeiro para não dar conta, né? Não ter que se haver aí com a partilha do sexo, né? Não ter que se haver com essa questão da. Tem até umas comunidades que falam isso muito claramente, o Tumblr, por exemplo, que é uma rede que tem uma comunidade LGBTQIA+, muito ativa. A gente fez um trabalho lá, percebemos até que tinha uma questão da anorexia enquanto uma não identificação com o gênero, né? Então tinha uma transanorexia, digamos assim, é uma coisa que nós estamos ainda estudando, mas assim, né? Tem uma função ali nesse ponto, né? Então. De não ter que se haver com isso, né? Dos homens, muitas vezes, a gente escuta até deles dizerem que para não ter que lidar com problemas familiares, por exemplo, tem que lidar só com o controle do próprio corpo, e é melhor assim, de contar aquela coisa ali, de ficar ele mesmo. A gente está nessa época que acho que as redes sociais trouxeram um pouco dessa característica para a gente também, desse que a gente chama na psicanálise desse gozo autístico, né? O sujeito consigo mesmo, independente do laço do outro, porque o laço com o outro implica perda. Então é chato, né? Você tem que. Eu acho muito engraçada hoje que os meninos dizem assim, essas amizades de baixa manutenção, né? As amizades que eles não querem perder muito. Não tem que se doar muito para o outro, ah, não, quero essas amizades à distância, que a manutenção é baixa, que eu não tenho que ficar ali, muito mais prático. Né? Então, assim, como a perda é estar no laço com o outro, é perder alguma coisa, os sujeitos estão cada vez mais voltando para si mesmos. Né? Então, como a gente escuta muitas vezes, esse ponto de gozar com o próprio corpo, como é na anorexia, né? É uma forma até de prescindir do laço com o outro, né? De recusar esse laço com o outro também, que dá muito trabalho. Né? Só que. A gente também caminha, né, quando a gente fala desses sintomas que voltam para o corpo, é uma questão da morte, né? Nós estamos falando de que a gente diz isso como se fosse uma escolha do sujeito, primeiro que não é, né, uma escolha consciente de jeito nenhum, mas é uma escolha com muito sofrimento também, né, muitas vezes sujeitos que não deram conta de se enlaçar, não se sentem pertencentes, né? Então, são muitas camadas aí para a gente pensar nisso, assim, né? Mas, de alguma forma geral, muito voltada para esse gozo do sujeito sozinho, que é o que a gente vê hoje, né? Às vezes, muito todo mundo junto e cada um no seu próprio celular.
E me faz até pensar no quanto que a não monogamia está em voga, né? Que daí talvez seja um jeito também de escapar dessa perda de uma quantidade infinita de pares, ou de uma certa vulnerabilidade de ter que se mostrar para o outro e descobrir que não dá para manter esse ideal, né?
É muito irresistível, né? Assim, se a gente for pensar, porque é isso, né, gente? Assim, o enlaçamento é perda o tempo inteiro, né? Estar com parceira, ter que se doar, ter que se expor, ter que ser vulnerável, ter que precisar, ter que, né, muitas vezes ter que ajudar, ter que, enfim, né? É uma exposição muito grande, né? Lembrando que o que a gente estava falando da instantaneidade, a frustração também ela não é aceita. Então, você está num relacionamento para muitos adolescentes e dá um risco de se magoar. E é o que vai acontecer, né?
De ser feito de otário, né?
Sim,
E
e
ainda uma
relacionamentos
exigência,
acabam.
e uma exigência produtiva ainda, né? De que ainda não passei no vestibular, então não devo, tenho que me concentrar nos estudos. Assim, é um nível de critérios inatingível para o desejo, porque, né, vai se apaixonar e aí vai fazer o quê, né?
Exato, exato. Só que assim, vai dar trabalho e as relações vão romper, e, né? No... E é isso, assim, né? Vai dar trabalho, né? Muito difícil, você vai ter uma... muito dificilmente vai ter uma mesma relação a vida toda. Então, vai ter rompimentos, ou mesmo se estiver na mesma relação a vida toda, vai ter rompimentos nessa relação também, né? Vão ter desafios, enfim, desencontros, né? Faz parte de qualquer laço, desencontro, né? O laço por si só, ele parte desse desencontro. Então, quando a gente fala desses sintomas mais graves, né, a gente está dizendo de sujeitos que prescindem desse laço, parecem fazer uma recusa aí ao outro, mas não sem sofrimento, que é muita angústia envolvida. Não pertencer a um laço é também um ponto de angústia muito grande, né? O sujeito ali, por conta de uma pulsão de morte, de algo que devasta o corpo, algo que ele não consegue sair, é aprisionado. Por isso também característica de uma clínica do SS, para a gente pensar que é algo que ele tem que fazer todos os dias, então muito trabalhoso, né? Você não tem um sujeito anoréxico de um dia, de um tempo, né? Então, assim, é uma coisa que é tal qual a gente pensa em outros excessos também, né? Quando a gente pensa álcool, drogas, outros sintomas aí desse, do contemporâneo. O sujeito como presa desse gozo, né? O sujeito deixa de mandar na própria vida, digamos assim, para ser dominado aí por esse transtorno, por essa questão, né? Que ele tem que estar ali a serviço disso, né? Então, é aparentemente atrativo, né? A anorexia talvez até mais, porque as pessoas passam a elogiar, já que a gente tem uma sociedade que valoriza o corpo magro. Mas ao mesmo tempo, assim, né, é irresistível a entrada, mas a saída ela é extremamente aprisionadora. Aprisionante, não sei como diz assim.
Acho que os dois.
Então é difícil, né? É uma produção aí, que é isso, né? Que a gente vai se deparando com o discurso capitalista. Ah, que bom, não vou poder, não vou precisar perder nada. Ah, que ruim que eu não consigo perder nada. Né? Então a gente fica nesse entre o irresistível de poder ter tudo e o inferno que ia ter tudo, né? Assim, que é não desejar nada, né? Que a gente está à mercê ali do gozo, da satisfação 100% do tempo. E aí um relacionamento a gente não consegue entrar porque não dá conta de perder. Então é essa a ilusão, né? Essa é a perversidade aí do discurso capitalista, né? Ele oferece e tira ao mesmo tempo, assim.
É, você não vai perder nada, a não ser você.
É.
É tanta demanda, tanta coisa, que você nem sabe onde você está.
Igual alguns autores falam das redes sociais, se você não está pagando nada, você é o produto, né? Assim, mais ou menos essa lógica.
E eu estou pensando aqui, quando você fala do corpo, né, de vai ter um ganho visual, né, as pessoas vão elogiar, sem saber o que se passa por trás. E me vem assim, ao mesmo tempo que a gente odeia os comportamentos da juventude, os cosméticos para manter a imagem jovem vão ser lucrativos sempre. Então, quanto que a gente também está disposto a lidar com esse enfrentamento, né, de que isso que esse jovem reivindica, sem saber muito bem o que, que é, né, cruza com a denúncia de que o teu tempo passou.
E a juventude é a vida, né? Assim, a velhice, ela não é assim.
É a denúncia que a gente tem que lidar, né? Que o jovem faz para quem é mais velho, de que é isso, assim, você não vai saber o que fazer. E aí, né? Que não é sobre entender de cara o que se passa com os filhos, mas é minimamente se interessar. E daí é a disputa de dois lugares, né? Quem sabe mais? O adolescente que acha que sabe tudo, e os pais que querem saber tudo, porque são os pais. E assim, tem buraco no meio, né? Assim, nem a, era Barça, nem a Barça sabia tudo antigamente. Então, relaxa, que a gente está no Google e toda hora está brotando uma coisa nova. Como é que vai se haver também com essa falha, né? Porque os pais precisam falhar para os filhos crescer, mas é diferente de abandonar ou recusar conhecer, né, esses pais.
Sim. E talvez seja até um pouco além, assim, né? Talvez admitir que esse buraco que separa a geração, né? E esse desencontro que é num tentando ser um pai perfeito para o filho, né? E o filho não tentando ser nada para o pai, ele está querendo ser ele. Aceitar que esse desencontro, né? E que esse descompasso, ele é necessário mesmo, né? Porque os dois avançam. Né? A gente tem muito a aprender com as gerações mais novas, né? Igual a gente acha que a gente também contribuiu para a geração dos nossos pais, a gente, né? O Freud já falava isso, né? Se a gente precisa a transformação geracional é importante para a sociedade avançar mesmo, né? Que bom que a gente não sabe de tudo que eles sabem mais, porque eles vão fazer alguma coisa para a gente, igual a gente fez, né? Hoje a gente, por exemplo, a gente está discutindo o tanto que é ruim ter um padrão de beleza no tempo de hoje, viu? Os nossos pais não discutiram isso, então que bom que a gente está dando esse passo além para que a gente possa fazer as coisas evoluírem, assim, minimamente, né? Mas agora é aceitar que existe esse descompasso mesmo, né? Não tem um saber único que está no lugar nem de um nem de outro, né? Assim, nenhum sabe mais e o outro sabe menos, mas o outro sabe alguma coisa, né? Eu acho que esse é o lugar, assim, que a gente tende a ignorar muitas vezes, é isso, como, né, o Miller fala muitas vezes, do saber estar no bolso, que os adolescentes hoje não parecem fazer uma demanda, nem mesmo os professores, como agentes do saber, né, ninguém sabe nada, e aí a gente fica do jeito que a gente está, né, uma sociedade desinformada, cada um com seu próprio saber, ninguém sabe nada, porque ninguém quer saber nada do outro. Então, é eu com a minha bolha. E é isso, que tiver de diferente, eu rechaço. É mais fácil. É, a gente tem essas quebras aí no meio do caminho que dificultam um pouco, assim, né? Então, aceitar que esse desencontro, né, entre pais e filhos, ele é necessário e faz parte, ele já é um primeiro passo, assim, né? Entender que não dá para tamponar mesmo, né? Não dá para ser tudo para os filhos, né? Ainda bem que não é, assim, né? Tem que... Não, existe uma separação.
E também é um momento de confiar no que fez, né? Porque apostar que esse filho é capaz de dar conta sozinho, de amadurecer, mas que ele pode contar com esses pais naquilo que for preciso, é confiar que o trabalho foi feito. Né? Porque, se a gente pensar o vestibular, como muitos emendam, né? Acabou o ensino médio, emenda no vestibular. Os pais ficaram ali anos brigando para os filhos estudarem, daí na hora que passam no vestibular, se dá conta que pode mudar de cidade. E aí eu não sei o que está fazendo. E, né, e quem que é esse outro que não vai tratar meu filho como eu trato? São muitos conflitos. Estão ali pipocando na rotina. E que se a gente não se dá conta disso, assim, de, ó, se você não está confiando no que você fez, está na hora de sentar para conversar de novo. Então, ficar nesse lugar de, nossa, fracassei, ou preciso me tornar mais autoritário, calma antes de decidir, né? Senta e conversa, vai descobrir quem é essa pessoa em formação, que é teu conhecido e desconhecido como você, porque, assim, os adolescentes conhecem a nossa versão chata, né? Versão responsável, adulta, a gente também fez lambança, porque senão não chegava até aqui,
Sim.
Quem fica
A gente
muito.
também teve que questionar a autoridade dos pais da gente, né?
E quem não conseguiu fazer, está em sofrimento até agora, tentando prestar um
Exato.
serviço que não acaba, né? Então,
Uhum.
como é que é, como pai, poder lidar com isso assim com mais coragem e tranquilidade, assim, de que, ó, é um percurso necessário. E se esse percurso não tem um lugar ou uma ponte, vira uma solidão, né? Uma falta desse filho que não vai querer voltar. E esse filho carregando uma ausência de um lugar seguro, né? Então vai colar em qualquer coisa.
Ou pior, o filho que nem se arrisca, né? O filho que fica colado nesse lugar de ser para o pai, de estar nesse lugar fixo, né? Muitas vezes muito mais cômodo, aparentemente, à primeira vista, mas assim, é um filho também que não se arrisca, né? É um filho que também não vive assim, né? Não vive uma. Não faz essa separação, né?
Daí não
Fica ali
tem
alienado.
embate externo, mas o embate interno está ali destruindo o sujeito.
Exatamente. Ou vai com sofrimento, né? Assim, se não fica, vai sofrendo, assim. Então, a separação é inevitável, né? Assim, então, realmente o que você está dizendo, assim, é um papel dos pais também entender isso, né? Desse lugar, né? De poder fazer uma aposta, né, e entender que o sujeito tem as próprias escolhas, né, que vai ter, que tomara que tenha outras relações para que ele possa construir escolhas muitas vezes diferentes mesmo, assim, né?
E
Isso
que
é extremamente bom.
tem uma vinculação que vai contar, né? É diferente, mas ainda é o estranho familiar, né? É
Sim.
diferente, mas ainda participa aqui, ó. Eu sou um membro, não sou uma continuidade, né? Eu sou
Sim.
mais um dentro desse grupo, e tem diferenças, mesmo carregando o mesmo sobrenome. Porque são posições que acabam sendo perigosas, né? Idade dos pais, e pais também não sabem perder. Acho que a gente está. Talvez chegando no final da nossa conversa aqui com alguns significantes importantes, assim. Saber perder, aprender a esperar e não perder de vista o reconhecimento do outro. E não no sentido de identificar, mas de ir lá conhecer novamente, né? Fazer duas vezes, às vezes forem necessárias, esse reencontro com esse sujeito que está em transformação.
Isso é a forma da gente dizer que laços serão possíveis, né?
E então, meio que caminhando para o final, assim, você acha que a gente conseguiu passar por várias coisas? Eu fiz uma listinha de coisas importantes que pensava nisso, né? Sobre isolamento, a exposição, a sociabilidade, essa crítica ao corpo, uma dificuldade de intimidade, e daí não é uma questão de gozo sexual, né? De intimidade, de entregar a vulnerabilidade para o outro. E acho que faltou uma coisa. Realidade virtual. Como é que isso, esse acho que é um bom fim da nossa conversa aqui, porque assim, ele é um fim que não acaba. Né, que tá
Tá só
chegando.
começando.
Porque a realidade virtual vem aí, com muita força. Essa semana também eu vi um óculos novo que você continua digitando, andando na rua. Falei, quanta gente vai morrer atropelada, né? Como é que isso chega, né? Se isso já é um novo objeto aí de desejo, né? Como é que isso perpassa as escutas?
Assim, a gente já tem uma crise aí, a gente já vive uma crise do saber, né? Nesse sentido de. É isso, né? Não buscamos um saber no outro, assim, não no saber totalitário, né, no saber que tem que ter um outro que sabe de tudo, assim, né, no saber do mestre, digamos assim. A gente tem uma crise aí do saber, que é isso, a gente produz e faz uma demanda à máquina, né, digamos assim, com aquilo que a gente quer ouvir, né? Então, a inteligência artificial, eu acho que ela entra um pouco nesse lugar, né, nesse lugar de produzir ali e talvez muitas vezes de reforçar essas bolhas, né, como a gente viu até em campanha política, essas coisas, né? Inteligência artificial trabalhando muito para produzir conteúdos fake, produzir conteúdos que continuavam alimentando aquela bolha ali. Assim como nas redes também, né? Claro, como eu disse, nenhuma rede é livre aí da questão mercadológica, né? Toda rede tem o seu interesse, quanto mais você publica, mais dados você oferece, e aí mais publicidade, etc. Mas a gente tem outra questão, né? Nas redes também, quanto, assim, apesar de ser redes anônimas, por exemplo, que é o que eu estou falando aqui, o conteúdo que tem maior. O conteúdo precisa ser bom, uma história precisa ser boa para que ela seja votada, por exemplo, no caso do Reddit. E aí, quanto mais votos a sua publicação tem, mais você tem karmas para poder continuar publicando. Então, tem sempre uma lógica da recompensa aí nessas redes também, né? Que a gente não fica livre. Então, por isso que eu disse, de livre não tem nada. E aí, na inteligência artificial, por exemplo, é possível criar histórias, né? Então, às vezes, você faz uma demanda para a máquina de criar uma história dramática sobre sua vida. Isso também pode ser colocado ali. Então, você vai se tornando uma pessoa relevante ali a partir da construção de histórias, enfim. Então, é uma máquina que a gente ainda precisa entender como fazer com ela, né? Assim, eu acho que pode ser usado para muita coisa ruim, mas pode também ser usado para muita coisa boa, como um avanço tecnológico na área da medicina, esse tipo de coisa, né? Agora, tem beira um ponto, né? Assim, pelo que eu tenho ouvido até agora, né? A gente ainda está patinando um pouco ainda nesse assunto. É muito difícil a gente estudar temas contemporâneos, porque a gente está sempre atrás, né? Assim, a gente está sempre num. A gente vive essa realidade, a gente não consegue mensurar consequências, sendo que a gente está vivendo nisso, inclusive enquanto sujeitos, assim. Mas tem um ponto, assim, né, que eu tenho conseguido ouvir, assim, muitas vezes, é um ponto até do insuportável, assim, um pouco, né, dessa lógica de que horas que a gente vai, né, assim, sei lá, que horas que a gente vai sentir falta de um artista, por exemplo, se ele vai poder estar ali em holograma, mas será que é suficiente? Né? Eu escuto um pouco até um cansaço em relação a isso, assim, de jovens. Eu já ouvi, por exemplo, aqueles óculos de realidade virtual, que é chato para jogar. Não, mas eu não estou ali, sabe? Eu não, mas não é. Então, assim, eu escuto.
Né? Gostei de saber.
Eu escuto um ponto ali, um pouco do insuportável, né? Eu acho que essa lógica de ser totalizante demais, olha aqui uma coisa perfeita, não é a perfeição que você quer, então toma. Né, eu acho que ela chega uma hora que ainda, né, está incomodando, sabe, assim, num ponto de, ah, não, mas eu já vi uma adolescente também já me disse uma vez, ah, mas ele fez um texto para mim lindo, maravilhoso, mas eu sei que não foi ele que fez, foi o ChatGPT, que saco, assim.
Que daí sair de verdade para essa pessoa e ter que ouvir o que ele é na realidade ali ainda, de não estar pronto, é insuportável mesmo, né?
Pois é. Então, assim, né, a inteligência artificial, para mim, ela ainda está num ponto que ela vai marcar um pouco desse insuportável, sabe? Assim, você vai ter né, uma perfeição ali, algo totalmente produzido e feito sob medida para você, mas você vai ter que lidar com outros seres humanos, e isso vai entrar em choque, sabe? Assim, como já entra que é isso, assim, aí ele faz um texto lindo, mas não é ele. E aí? Então, ainda tem, sabe, eu sou um pouco otimista nesse ponto de achar que não vai substituir as relações, né? Como a gente vê até nas críticas que as pessoas fazem hoje de atendimentos muito robotizados, aqueles chatbots, né? Assim, ninguém suporta aquilo, gente. Assim, pode ser que um dia otimize a ponto que a gente dê conta, mas assim, ninguém dá conta de entrar num serviço de uma empresa e ficar conversando com um robô, assim. Saco, quero conversar com alguém que vai me entender, que vai me ouvir, que vai saber qual é o problema, né? Assim, então, enquanto existirem as relações humanas, vai ter sempre esse embate, né? Assim, desse insuportável. É o que a gente vê por enquanto, né? Mais uma tentativa do discurso capitalista e disso, né? De moldar alguém ou algo para você de acordo exatamente com o que você imagina. Como a gente tem comunidades que já trabalham com isso, quando a gente pensa aqui nos hikikomores no Japão, né, assim, sujeitos totalmente longe de realidades, com pessoas que casam, às vezes, com hologramas, com
gente,
pessoas
nem
virtuais.
Me conta mais.
É uma, assim, um tipo de uma comunidade, assim, né, desses, eles têm um nome, assim, hikikomori, né, desses japoneses, assim, que têm uma recusa radical, eles, assim, só saem, às vezes, do quarto para comer, então eles fazem essa escolha dessa recusa, E às vezes é isso, as relações que eles têm são relações com máquinas, assim, né? Relações totalmente virtuais, digitalizadas e tal. É, então, assim, existem esses sujeitos que fazem essa recusa, mas, assim, né, que eu, na minha visão otimista, acho que ainda é uma questão muito longe, assim, para a gente, né, de isso substituir alguma coisa ali, né, da relação humana, enfim, eu acho que ainda tem um ponto ali que vai beirar sempre um que saco, sabe, que essa máquina está aqui fazendo isso, assim. Então, mas é inegável também, é algo que a gente não tem como ir muito contra, né, assim, porque avança para muitas outras coisas, né, assim, mas nas narrativas, nas construções, isso, mais uma vez, eu tendo a acreditar que isso não vai tamponar a falta e o desejo humano, né, assim, da gente, ok, que bom que tem isso aqui que facilita a minha vida, e às vezes em algumas horas, mas não me tira o prazer de sair com uma pessoa legal, de comer uma comida boa, de viver uma experiência legal de um lugar, sei lá, né? Então, acho que tem um conflito aí, embora seja, para mim, ainda funciona como mais um produto aí do capitalismo, assim, né? Irresistível, mas de mãos dadas ali com a opção de morte, com apagamento do desejo, totalmente sem desejo, sem falta, né? Eu ainda acho que ando um pouquinho de mão dada ali com angústia, sabe? Não é sem angústia, embora venha revestido disso. Eu não acho que é assim que funciona, por enquanto.
Dá para a gente ainda sair com o coração quentinho, assim, de falar assim, ó, o humano é insatisfeito mesmo, não importa o quanto tentam inventar, a gente vai continuar reclamando, criando outras coisas.
Sim. São tentativas aí, né, que a gente faz desde. Tudo é tecnologia também, né? A gente tende a pensar nas tecnologias que a gente vê hoje de máquinas e tal, mas, assim, o livro é uma grande tecnologia que foi totalmente recusada na época também, né? Assim, de que, nossa, o que que vai ser da palavra com o livro agora, né? Que as pessoas vão poder ter as palavras sozinhas na própria mão. E agora, como é que vai ser? Bom, ajudou para muita coisa, né? Estamos aqui
Acabou com o
estudando.
domínio da igreja, pelo menos, já é ótimo.
Exato. Pois é. Então, assim, tudo tem seus dois lados, assim, né? Não dá para a gente recusar, porque é uma realidade que a gente vive, mas a gente precisa minimamente ser crítico, né? Senão a gente também cai no, na ideia aí de que estamos resolvidos, e não é bem assim, né? A própria natureza está nos mostrando que às vezes. Não, a gente não tem domínio sobre tudo. Calma que existem forças aí para além do mundinho aí que você está tentando criar, assim. Enfim, aguardemos, né, para ver como será.
É, assim, mas vai dando uma noção para a gente de que não precisa ficar tão apavorado, mas também não é só aceitar, né? Nesse lugar é cada um também, talvez tendo um tempinho e é tempinho mesmo, assim, de tédio, de não produção, para calcular até onde aguenta, até onde quer, né? Porque a pergunta, o que que você quer? Ela tá sendo o tempo todo transformada em eu tenho para te dar. Então, assim, será que você precisa mesmo usufruir de tudo? Para os pais, para terem noção disso, né? De ficarem mais autorizados a dizer não, não tanto, ou só até aqui, né? Que a gente pode aí também, dos pais poderem não serem autoritários, como muitos receberam dos pais, mas não saber até onde que é limite ou permissividade, né? E daí talvez isso ajude a contornar um pouco o que pode ser as relações futuras, né? Eu tô saindo aqui, assim, eu fico muito apavorada, né, como mãe de uma pré-adolescente que ainda nem começou a dar os trabalhos oficiais, mas já tá aí, né, com pequenas amostras do que vai
Indícios, né? Tá
ser.
chegando.
E de que, assim, vou ter que correr atrás para entender mesmo, mas saio com o coração quentinho de que é isso, né? Assim, a gente não vai apagar o humano insatisfeito, que usa da linguagem mesmo, que ela se altere, migre, a gente ainda vai descobrir jeitos de, mesmo criticando, torcendo o nariz para o outro, ter que lidar com ele, né? Não vai dar para escapar.
É, e que o desejo ainda continua no ser humano, né? Assim, por mais que a gente tente contornar essas frustrações que a gente tem ao lidar com seres humanos, só existe tecnologia porque existem seres humanos. Então, assim, né, a gente, por mais que a gente use as tecnologias para não ter que se haver com esses furos aí que a gente recebe todos os dias do outro, a gente ainda precisa do outro para satisfazer também, né? A gente ainda precisa desse desencontro, a gente ainda precisa desse encontro, né? A gente precisa de não tem rede social se não tiver pessoas, né? Assim, então esse é o princípio básico, assim, né? A gente, ok, muita gente quer só números, etc, mas quando a gente vai conversar, né, com essas pessoas, ainda que somem aí muitos números e etc, nem que seja para impressionar uma pessoa, tem uma pessoa que está querendo ser impressionada ali, né? Então, ainda é, né, a tecnologia ainda é algo para nos ajudar a viver uns com os outros, e não o contrário, né? Eu acho que quem pensa, né, quem prescinde dos outros para viver só a tecnologia, também não dá conta, né? Ela acaba sendo um recurso aí para a gente dar conta do que a gente quer mesmo, quer viver uns com os outros, né?
E seja, então, para a tecnologia tornar a gente mais interessante, no sentido de conquistar lugares diferentes do que no isolamento, mas que caia na armadilha de que achar que a gente é suficiente, porque não vai ser.
Não vai ser. Tomara que não seja, né? Não é, não tem como.
Até hoje não aconteceu. Cíntia, para a gente finalizar, você acha que faltou jogar luz em algum ponto?
Bom, acho que assim, né? Passamos aí por questões importantes, né? Acho que desse retrato aí contemporâneo dos excessos, dos sintomas, né? Da tecnologia nesse ponto da não ideologia, ideologização, né? Então acho que esse é um ponto fundamental também. E talvez assim, né? Para desmistificar também um pouco isso, né? Assim, para os pais não ficarem tão apavorados, né? Com essas implicações, com esses atravessamentos, que se às vezes se não fosse a tecnologia, seriam outras coisas, né? Se não fossem as redes sociais, seriam outras coisas. Então, é mais uma forma aí da gente lidar, né? Mas então, eu acho que a gente passou pelos principais pontos, assim, né? Ao meu ver, assim,
Para começar a conversa, né? Deixar filmes, livros, músicas, alguma dica para quem quiser aprofundar mais nesse tema e se percebendo enquanto as relações familiares ou até outros psicólogos clínicos que queiram se enveredar para pesquisar mais isso?
Assim, vou. Existem vários, né? A bibliografia, assim, não é tão. Ainda é muito nova, né? Assim, aí vou puxar a sardinha um pouco para o pessoal do Além da Tela, que tem né, uma produção bem, bem interessante em relação a isso, mas aí eu vou falar, assim, de dois livros, até que vão ser lançados agora em março, né? Que tratam um pouco sobre essa temática, vão ser lançados. Um é do Além da Tela mesmo, assim, que chama O Mal-Estar na Cultura Digital. Então, a gente pegou as fontes do mal-estar do Freud e fizemos uma atualização para pensar na cultura digital, como que esses mal-estares assim, aparecem no contexto contemporâneo. Então, ele sai agora em março, vai ser lançado. E o livro da Clínica do Excesso, né, da Sintomatologia Contemporânea, que é do Domênico Cosenza, que né, está comigo na minha pesquisa também de doutorado. Eu até fiz a tradução do livro dele, que vai sair agora também, em março. E ele trata muito essas questões, né? Muito desse rechaço, entra na questão do virtual, entra na questão da adolescência contemporânea. Então, acho que é uma obra aí que, né? E aí ele vai puxando as referências de vários outros lugares ali para pensar nisso. Então, vou dar essas duas dicas aí, que já saem em março, duas obras que, para quem trabalha com adolescência, eu acho que são bem interessantes, assim, com linguagens muito acessíveis também, embora sejam tenham ali, bebam ali da fonte da psicanálise lacaniana, ela tem uma linguagem muito acessível.
Que bom que vai sair quentinho assim e a gente está afinando aqui, porque não adianta nenhum clínico achar que não precisa lidar com a adolescência, porque a maior parte das pessoas que chegam tem filhos, tem histórias, vai
Não, e
para o.
todo mundo já foi adolescente.
Não vai ter como escapar. Então, também poder se preparar, né, para poder receber e ouvir de um jeito que não seja no rechaço, no pavor, né, ou numa distância muito grande que não possa acolher. Estou muito feliz, assim, de você ter
Eu
vindo.
também.
Acho o máximo, né? Que bom que os ouvintes pediram que as entrevistas voltem, assim, porque elas são trabalhosas, precisa das agendas darem certo e tal, mas olha que encontro poderoso, assim. Muito obrigada.
Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui, né? Como eu te disse, a gente faz questão de participar de lugares aí que a gente considera que sejam importantes, né? Que tenham uma qualidade de conteúdo também, que a gente se sente à vontade e seguro para poder falar, e aqui, sem dúvida, é um lugar desse. Então, te agradeço também pelo convite.
Ai, que bom. Vocês que estão ouvindo a gente aí, passando por cabelos em pé e agora corações quentinhos, não deixa de seguir, né, no Instagram, arroba para agradar as ideias, que daí talvez quando tiver os lançamentos dos livros, a gente pode comentar por lá. Vocês podem deixar comentários, deixar sugestões. Também ativa o sininho no Spotify para poder saber dos episódios novos e respondam às enquetes, porque elas vão dando direções, assim, do que a gente vai fazer nessa temporada? Lembrando que se é modo sobrevivência, é para a gente poder respirar nos intervalos. Então, a gente segue junto aqui e até o próximo episódio.
Bom, gente, vamos finalizando por aqui. Eu agradeço muito a Cíntia de ter participado. Foi uma delícia essa conversa. Eu espero que vocês tenham gostado disso tudo também. Claro que a gente abriu aí várias janelinhas para pensar e vão ter vários desdobramentos sobre esse assunto ao longo da temporada, né? Porque não se trata só do adolescente, um olhar recortado. Tem sempre um sujeito no mundo. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês. Ah, não vejo vocês, mas queria ver vocês. Então a gente se encontra de ouvidinhos colados na semana que vem. Faz todo aquele esquema, né? Envia para quem precisa, principalmente pensar sobre isso. Segue nas redes, mande seus feedbacks, tragam perguntas. A gente vai alinhavando todas essas conversas. Semana que vem tem episódio novo. Espero vocês. Até!